além do aumento salarial, nós temos um conjunto de outras medidas de política pública que ajudam a compensar esse aumento do custo de vida das famílias, ou pelo menos a aliviar o aumento do custo de vida das famílias. Quando nós congelamos o transporte público, quando nós limitamos a 2% a subida das rendas de casa, quando reforçamos a rede de creches gratuitas, quando mantemos o conjunto de medidas de política que mantemos, nós estamos a complementar o rendimento. Senhora Deputada, quando nós reduzimos o IRS para todas as famílias, como reduzimos este ano, o rendimento disponível das famílias portuguesas no próximo ano vai ser maior do que aquele que resulta exclusivamente do aumento dos salários. E é neste equilíbrio entre proteger o rendimento das famílias e permitir assegurar que as empresas não encerram, não destroem postos de trabalho, mas conservam os seus trabalhadores, é que nós temos que conseguir ultrapassar esta crise, que é uma crise dificílima e muito dura. E claro, Sra. Deputada, é fácil fazer como a Sra. Deputada fez. Lavou as mãos em plena pandemia e de facto, não esperava de si agora qualquer solidariedade quando estamos outra vez a enfrentar uma crise tão dura como aquela que estamos a desencadear, fruto da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Senhora Deputada, o tempo escasseia, mas não queria deixar de lhe dizer duas coisas. Em primeiro lugar, nenhum pensionista vai, durante até 31 de dezembro de 2023, deixar de receber o que receberia se a forma fosse aplicada estritamente. E cá estaremos, daqui a um ano, para ver o que é possível fazer relativamente a 2024. Não faço promessas, nem crio ilusões, mas há uma coisa que digo e que os pensionistas sabem que podem confiar. É que comigo nunca receberão no mês seguinte menos do que receberam no mês anterior. E que tudo farei para que recebam mais do que recebiam anteriormente. É isso que eu assumo.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento, agora a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, membros do Governo aqui presentes. Sr. Primeiro-Ministro, eu começava por registar que num contexto em que o Sr. Primeiro-Ministro iniciou este debate, dizendo que as propostas que traz é para a atualidade, da atualidade que falamos é num contexto do país em que primeiro tivemos a pandemia e com o excedente orçamental não houve aumentos precisamente por essa razão. Depois tivemos, quando chegou a guerra com os seus impactos, também o Governo não foi mais longe nas medidas para não aumentar o déficit. Agora com a inflação, que bem sabemos que é uma externalidade, mas com a asfixia que isso está a causar às famílias, o Governo também não vai mais longe para não aumentar a dívida. Mas a verdade é que as famílias e as necessidades do país ficam sempre para trás, Sr. Primeiro-Ministro. E ano após ano, as promessas são adiadas e as ditas contas certas que tanto fala servem para uns, para a Galp, para a EDP, para o Novo Banco, serve para as grandes poluidoras, menos para as famílias e para aquilo que realmente importa, como, por exemplo, o tecido empresarial português. Mas não podemos continuar a ter um país onde temos que esperar 5 gerações para quebrar o ciclo da desigualdade, em que continuamos a ter, como já aqui hoje foi dito, 2 milhões de pessoas a viver em risco de pobreza. Inclusive, 1/5 destas pessoas não trabalham e não têm aquilo que comer todos os dias. Mas o salário médio é cada vez mais o salário mínimo. Os jovens, a autonomia deles é uma miragem. Ter acesso à habitação, ter acesso ao emprego, tudo isso acaba por ser um sonho sem se realizar. A própria igualdade é um fosso cada vez mais difícil de ultrapassarmos. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, aquilo que gostaria de fazer e de pedir que fizesse connosco é um exercício muito simples, porque há pouco o Sr. Primeiro-Ministro disse que a pobreza é uma noção relativa. E, portanto, eu pergunto-lhe, quando hoje o cabaz essencial é um cabaz que não tem um IVA zero nem medidas extraordinárias, um simples pacote de massa em espiral custa hoje 2,15 euros. Só na semana passada aumentou 12%. Mais, 1 quilo de laranjas, como esta, Sr. Primeiro-Ministro, aumentou e custa hoje 1,79 euros. Ou seja, desde o início da guerra aumentou 31%. E alimentos essenciais, como a alimentação vegetal, aumentou 48% desde o início da guerra e custa hoje o molho de brócolos 3,49 euros. Senhor Primeiro-Ministro, estes três alimentos que aqui lhe trago hoje e que não compõem sequer uma refeição completa, custaram mais de 4 euros. Custaram 4 euros e 33 cêntimos. Ou seja, quase 5 euros, o equivalente ao aumento, por exemplo, do megawatt por hora na eletricidade. E como é que, perante esta realidade, uma refeição completa que custa mais de 5 euros, Sr. Primeiro-Ministro, não há abertura, e já ouvimos o Sr. Ministro das Finanças dizer que não tem abertura para discutir uma medida extraordinária como a redução, o IVA zero para o cabaz essencial. Mas, quando temos também o aumento daquilo que é a despesa com os animais de companhia em 200% para a sua alimentação, como é que também não existe uma linha de apoio extraordinário ou abertura para reduzir o IVA, por exemplo, para os serviços médico-veterinários e para as rações? Por isso pergunto-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, quando é que vamos de facto estender as mãos para as famílias portuguesas e se está ou não disponível para trabalhar este tipo de medidas com o PAN, na especialidade e neste Orçamento de Estado?
Muito obrigado, Senhora Deputada. Muito obrigado, Senhora Deputada. A Senhora Deputada sabe que a linguagem se inventou para nós podermos falar das coisas sem ter necessariamente que mostrar as coisas. Para responder, tem a palavra o Senhor Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Ninguém tem dúvidas nenhumas que estamos a sofrer um choque inflacionista brutal. Há 30 anos que não tínhamos este choque inflacionista. Acontece, como toda a gente sabe, a inflação que estamos a sofrer não resulta de medidas de política interna, resulta do impacto que estamos a sofrer de uma guerra desencadeada pela Rússia contra a Ucrânia, que se somou a uma situação de crise que já resultava da ruptura das cadeias de abastecimento durante a pandemia. E, portanto, estamos a sofrer uma situação dramática. Senhor Deputado, nos últimos 12 meses, os preços subiram, a inflação subiu em Portugal 6%. E a nossa previsão é que, ao longo deste ano, até ao final deste ano, venha a subir 7,4%. A nossa previsão também é que no próximo ano a inflação comece a desacelerar. E, portanto, nós temos que gerir, e é isso que temos procurado fazer, com um conjunto de medidas para controlar e procurar mitigar a subida dos preços. Foi o que fizemos na área da energia, foi o que fizemos com as rações e com os fertilizantes na agricultura, foi e também com as medidas de apoio. Primeiro às famílias mais carenciadas, 120 euros, e agora com, para todas as famílias até 2.700 euros, ou melhor, para todas as pessoas até 2.700 euros de rendimento bruto mensal, com suplemento extraordinário para os pensionistas, e é por isso que no próximo ano nós aumentamos acima da inflação o salário mínimo nacional, o indexante de apoios sociais. No que diz respeito à administração pública, o acordo que celebramos tem uma dupla dimensão: atualização e valorização de carreiras. E, em média, é isso que resulta um aumento de 5,1%. Mas, se for ver com atenção, esse aumento médio vai variando, porque, para um assistente operacional, o aumento médio é de 7,5%. E, para um técnico superior, o aumento médio é de 5,6%. Em matéria de valorização de carreiras, Há duas medidas muito importantes. Uma, por via da diferenciação entre o leque salarial entre os técnicos auxiliares e os técnicos entre os assistentes operacionais e os assistentes técnicos, os assistentes técnicos vão ter um aumento não de 52 euros, mas um aumento de 104 euros, por via da reposição da diferenciação. Entre os assistentes técnicos e os técnicos superiores vão ter um aumento de 104 euros. E isto é para resolver um bom problema que foi criado por um aumento do salário mínimo nacional em mais de 40% ao longo destes anos, que criou uma enorme compressão nas grelhas salariais. E essa descompressão das grelhas salariais vai ser introduzida. E relativamente aos assistentes operacionais, e em muitas escolas, se foi às escolas, já ouviu seguramente muitas vezes, nós vamos introduzir a valorização da carreira de forma a permitir que, para além do aumento do nível salarial que todos vão ter, haja um outro aumento para quem tem 15 anos de atividade e dois níveis salariais para quem tem 30 anos de atividade, para evitar aquela situação injusta de quem entra hoje, entra com o mesmo vencimento de quem já está há 15 ou há 16 anos a trabalhar naquela escola ou em qualquer outro local da administração pública. E é por isso que é necessário olhar para o acordo no seu conjunto e não simplesmente para a taxa de atualização do próximo ano. Por isso, senhora deputada, aquilo que lhe gostaria de dizer é, tal como fizemos no passado, temos plena disponibilidade para discutir com o PAN as propostas que tenha a apresentar em sede da especialidade, naquele esforço de boa vontade e de boa fé em que temos sempre trabalhado, de procurar o ponto de encontro e não o ponto de desencontro. Espero que nos encontremos na especialidade. Muito obrigado, senhor.
Muito obrigado. Com a concordância de todos os líderes parlamentares e excepcionalmente, vamos permitir ao Sr. Deputado Rui Tavares que possa intervir no debate, revelando o seu pedido de esclarecimento por via remota. Peço, portanto, aos serviços que assegurem a ligação. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares. Tem que ligar o micro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e obrigado também à Conferência de Líderes por permitir esta solução excepcional, que não é a melhor das soluções, mas que, tendo em conta as regras atualmente vigentes, foi a melhor possível. Senhores e senhoras deputadas, senhores e senhores membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro, numa situação inflacionária e com indícios já muito claros de uma recessão, um orçamento não deve apenas possibilitar as contas certas do Estado, mas assegurar as contas certas das pessoas, das famílias, dos trabalhadores. Porque mesmo algumas das medidas que foram aqui anunciadas, como o aumento do indexante de apoio social, ou do salário mínimo nacional, ou do complemento solidário para idosos, ao nível da inflação esperada, não são suficientes quando vemos que o frango, ou o óleo, ou as laranjas, ou enfim, todo o que é base essencial, neste momento aumenta acima dos 25%. E, portanto, aquilo que as pessoas possam acompanhar a inflação por um lado, perdem por outro, se não tivermos medidas que sejam não inflacionárias ou até anti-inflacionárias. Medidas como as que o LIVRE proporá neste Orçamento de Estado, na especialidade. A criação de um passe ferroviário nacional que permita a toda a gente que foi expulsa pelo aumento das rendas das suas cidades ter acesso a um passe único para se deslocar no país na ferrovia. Ou, por exemplo, a mera inventariação, que não tem custo acrescido para o Estado, de quartéis e outro património praticamente esvaziado do Estado, que pode servir, pelo menos temporariamente, para residências universitárias. Beneficia os estudantes, as suas famílias, mas também indiretamente toda a gente que procura casa e que não terá de se haver com a pressão sobre o mercado da habitação que representa a procura dos estudantes universitários nas nossas maiores cidades. Ora, o Governo não pode dizer que tem todas as boas ideias quando não apresenta suficientes medidas inovadoras em termos de políticas públicas que permitam às pessoas pagar menos, poupar. Sem contas certas das famílias, dos trabalhadores, de toda a gente, depois as contas certas do Estado também não aparecem. E para podermos discutir o orçamento de 2023, tendo em conta que temos indicadores que já nos dizem que podemos estar em período de recessão, com o índice dos gestores de compras abaixo dos 50 pontos percentuais, abaixo dos 50 pontos, peço desculpa, desde julho, o que é um indício claro de recessão, o Governo, se não está agora disposto a apoiar as pessoas, não conseguirá evitar essa recessão, nem que ela seja mais profunda do que necessitaria. Eu lembro-me do que disse há 10 anos. Lembro-me, pelos vistos, o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias também se lembra do que disse. Mas agora é preciso fazer aquilo que na altura disse que não estava a ser feito. Ou seja, é preciso apoiar as pessoas.